Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Estamos de volta com o Em Pauta, falando sobre a saúde dos estudantes. E a gente inicia esse bloco com a Michelle. Vamos perguntar para a nossa nutricionista dicas de alimentação. Michelle, para estudantes que têm uma longa rotina de estudos, tem como conciliar uma alimentação saudável e rápida?
Tem. Tá, gente, o mais importante entender é que tem alimentos que vão auxiliar na atenção, tem alimentos que vão auxiliar na memória, como a gente viu no bloco passado, e tem alimentos que pioram também a atenção, deixam com mais sono. Então, assim, é importante que a alimentação seja vista como um ponto importante, né, na hora do estudo. É lógico que muitos adolescentes, se for adolescente, no caso, que a gente também tem adultos fazendo vestibular também, mas se for adolescente, a gente tem que entender que a rotina da família também precisa ajudar esse estudante, né? Porque não é ele que vai fazer as compras, são os pais e tudo mais. Então, eles também precisam entender que precisam ajudar esse estudante. Mas, numa média, uma alimentação mais rica do que a gente chama em antioxidantes. O que seriam antioxidantes? Seriam frutas, vegetais, alimentos, então, que tenham vitamina C, vitamina E, né? Os óleos vegetais, eles são interessantes para atenção, né, e uma melhora de concentração. Então, ter uma alimentação não precisa ser totalmente elaborada, mas tem uma salada de fruta em casa, você tem vários tipos de frutas, várias vitaminas, vários minerais. Uma fruta específica, ela vai ter também. Uma alimentação na hora do almoço ou do jantar, que seja uma alimentação variada, né? Ele não tem obrigatoriedade de gostar de legumes e verduras. Se ele gostar, ótimo, né? Quanto mais legumes e verduras, maiores a quantidade de antioxidantes, de minerais para auxiliar. Mas caso não goste, temos aí a combinação de arroz e feijão, que tem uma grande quantidade de aminoácidos essenciais, que vão auxiliar também nessa parte de concentração. Então, ter uma alimentação equilibrada. Por que eu falo equilibrada? Porque tudo que é em excesso, né, vai acabar deixando ele mais cansado, mais sonolento. Uma alimentação mais rica em gordura, né? Então, os fast foods, os salgadinhos, eles vão acabar deixando esse adolescente ou esse jovem mais cansado, mais sonolento. Então, existem esses tipos de alimentos que vão auxiliar e tipos de alimentos que vão acabar contribuindo para que ele se distraia um pouco mais. Alimentos práticos que a gente pode ter na hora do estudo. Se essa pessoa gostar de oleaginosas, né, de castanhas que a gente fala, não precisa ser a castanha do Pará, que normalmente jovens não gostam tanto, apesar de ter uma grande quantidade de selênio, que é importante. Pode ser um amendoim, né? Pode ser uma castanha, pode ser uma amêndoa, pode ser uma noz, pode ser um mix com frutas secas. O açúcar, ele é interessante também para essa atenção. Açúcar demais faz ter um pouco mais de sono, mas açúcar na quantidade certa, ele é interessante também. Então, essas barrinhas de castanha pode ser uma opção. O próprio chocolate, ele pode ser uma opção. Se a pessoa gostar de um chocolate mais para o meio amargo, amargo seria melhor. Não pela parte essencialmente de engordar ou não, é mais pela parte do cacau, que ele é interessante. Então, chocolates mais amargos, eles têm uma quantidade um pouco maior de cacau, seria interessante, mas nada impede dele comer o chocolate ao leite também, mas desde que não uma quantidade exagerada, né? Uma barra inteira ou mais de uma barra. São auxílios, que se ele conseguir ter uma variedade da alimentação, auxiliaria um pouco mais nessa parte do estudo.
Da concentração, você falou alimentos ricos em aminoácidos e tal, mas você pode citar, assim, quais são esses alimentos que a gente pode consumir?
Sim, então, a gente tem de antioxidante as frutas, verduras e legumes, né? Do ômega 3 seria bom para a memória, como eu falei, a gente tem os peixes, principalmente de águas frias, então tem o atum, que às vezes o adolescente gosta de uma pasta de atum, alguma coisa assim. Tem as sementes, que a gente vai encontrar até numa granola, né? Fica mais fácil dar uma granola para um adolescente do que a chia ou a linhaça. Hoje em dia, as pessoas, alguns já têm essa noção um pouco maior de alimentação, gostam, mas senão a gente pode dar uma granola. Em relação a aminoácidos, então, a gente tem ali em produtos lácteos também, né? No leite, no iogurte, no queijo, a gente tem na carne, seja ela vermelha, carne de frango, a gente vai ter uma grande quantidade também de gorduras boas nas castanhas, a gente pode ter um ovo, os cereais integrais, então a granola, por exemplo, muitas vezes até os cereais matinais, dependendo do que ele for misturado, ele pode ser uma alternativa também. Então, tudo isso a gente auxilia, combinando, seria uma boa estratégia.
Professor, o senhor quer complementar a frase, a fala da nossa nutricionista?
Eu acho que a nutricionista, né, Michelle, não tem o que complementar, tá fechado. Mas eu queria fazer um paralelo entre o nosso encontro de hoje, que é o encontro da psicologia com a alimentação, né? E quando nós falamos aqui de ansiedade, cruzando com os alimentos que baixam a ansiedade, que ajudam a memória, que são os ômega 3, que são as castanhas. A alimentação é necessidade básica, né? Porque é uma necessidade. Necessidade é a fome, é o sono, é o controle da temperatura, né? Isso é necessidade. Então, antes de que para estudar, o cérebro precisa ter a necessidade básica satisfeita, né? Porque se não, entre estudar e fome, ele vai se preocupar mais com a fome, porque a fome é uma necessidade básica. Depois dessa necessidade básica estar satisfeita, aí pode estudar, que é o grande desafio. Então vem o desejo de estudar, a vontade de estudar. Então, necessidade é alimentação, sobrevivência, e estudar é o desejo. Quando, dentro da psicologia, a Michelle fala no café da manhã, que não deve ser uma alimentação que o organismo seja acostumado com aquela alimentação. Só lembrando que durante o sono, né, e aí a importância de dormir bem para reduzir a ansiedade no dia da prova, existe o cérebro humano, ele não dorme permanentemente, todo total, quando as pessoas estão em estado de sono ou vigília. Uma parte do cérebro durante o dia está em vigília e uma parte do cérebro está inativo durante o dia. À noite, a parte do cérebro que estava acordado e vigília durante o dia dorme e a parte que estava dormindo durante o dia acorda. As memórias do conhecimento e que a alimentação vem ajudar é enquanto a pessoa dorme. Então digo que o grande aliado da aprendizagem humana é o sono. Há uma transferência de conhecimento de uma região chamada emocional, que são as memórias de curto prazo, são aquelas memórias que a pessoa estudou durante o dia. Enquanto a pessoa dorme, essas memórias são transferidas para a memória de longo prazo, onde o vestibular vai solicitar. Então, por isso que, de manhã, o cérebro está com fome, está com necessidade, porque ele gastou energia durante a noite. Então, por isso a importância de alimentar-se de manhã. Por isso vai ajudar a aprendizagem. Ele vai baixar a ansiedade, para acessar as questões de vestibular, já que o tema é vestibular hoje. Por que isso? Porque ele satisfez a necessidade básica de manhã. Então, sair de casa com um gole de água apenas é uma pena, o cérebro não gosta. Como dizia na minha terra, é uma judiação para ele. Judia, maltrata o cérebro estudar com fome. Não, como diz a Michelle, não é se empanturrar de tudo, comer 5 quilos de castanhas. O cérebro se alimenta de substâncias pequenas, micro substâncias, miligramas, né? Medicamentos miligramas, ou seja, não precisa a grande quantidade, mas permanentemente. Que o cérebro não tenha a necessidade de fome enquanto a pessoa vai para o vestibular. Aí sim ele vai ter o acesso aos arquivos dele lá.
É, exatamente isso. É sempre importante que o estudante esteja alimentado, sempre antes de estudar, né? Ele vai ser importante. A gente está falando aqui dos melhores alimentos para auxiliar, mas isso não diz que seriam só esses alimentos, né? Eles têm que estar, como eu falei, em conjunto numa alimentação saudável, mas pegando o gancho do sono, ele é essencial mesmo. Já tem estudos hoje dizendo da importância de se dormir um sono profundo para que você lembre o que você estudou no dia seguinte. né? Então isso é muito importante. A gente tem alimentos também que ajudam tanto na qualidade do sono quanto entrar um pouco mais em sono profundo, né? A gente pode dar exemplos, por exemplo, pegando mais alimentação mais jovem, por exemplo, uma vitamina D banana, né? O leite, ele é interessante para melhorar a qualidade do sono, a banana também, a aveia. Então, se a gente consegue fazer uma vitamina de banana com leite, banana e aveia, pode adoçar essa vitamina, ela não precisa ser sem adoçar, né? Pode adoçar também, seria um excelente lanche antes de dormir, por exemplo, né? Melhoraria a qualidade do sono, faria com que ele conseguisse aprender realmente o que ele estudou antes de dormir e acordaria, então, já com a memória do que estudou. Além disso, o fato de estudar acaba mexendo com o nosso cérebro mesmo. O nosso cérebro, o alimento do nosso cérebro é a glicose, né, o açúcar. Então, a gente precisa sempre estar se alimentando para que vá alimento para o nosso cérebro, né? E o fato de estudar acaba aumentando as nossas necessidades mesmo de alimentação, né? Como se fosse um exercício mesmo. Então, ele realmente vai precisar se alimentar para que ele consiga estudar direitinho.
20% de toda a energia para o cérebro, né?
Isso.
Ele é danado. Ou seja, 20% de tua energia vai para o cérebro. E o alimento dele é, como você diz, água, oxigênio e glicose. Isso. Ele é um corpo biológico gordo, de gordura, mas ele se alimenta de água, oxigênio e glicose, que é a comunicação dos neurônios lá.
Uhum, isso.
A Michelle e o professor Carraro, eles falaram, né, da importância de se dormir bem, do sono. Então vamos para uma questão polêmica. Para os dois, então, responderem. Tomar café à noite ou outras bebidas que tenha cafeína presente nelas, como energéticos também, favorecem os estudantes para que eles possam ficar até altas horas estudando, ou não é interessante, é melhor parar e dormir. Vou começar com a Michelle e depois com o professor Carraro.
Então, a gente vai partir para a individualidade de cada pessoa. Tem pessoas que metabolizam a cafeína mais rápido e outras metabolizam mais lenta. O problema seria para quem metaboliza mais lenta, porque essa cafeína fica mais tempo no organismo, podendo levar a malefícios, né? A gente tem indicações de não ultrapassar uma quantidade máxima de cafeína ao dia, que pode ser prejudicial à nossa saúde, né? Mas vamos focar nessa parte de metabolização. Se a pessoa metaboliza rápido a cafeína, ela vai utilizar aquela cafeína rapidamente, isso não vai interferir na qualidade do sono dela. Mas pessoas que metabolizam mais lento vão afetar a qualidade do sono. Então, você vai acabar usando a cafeína para deixar mais tempo acordado, para você conseguir estudar, mas você piora a qualidade do seu sono, que é onde você vai guardar tudo o que você estudou. Então, às vezes, não é tão interessante você utilizar esses mecanismos para te deixar mais acordado se você não tiver o sono adequado, né? Além de tudo isso, realmente, a cafeína em si, ela é um estimulante cognitivo, então ele vai deixar realmente a pessoa mais atenta, mas sempre respeitando o limite da própria pessoa. Então, tem uma quantidade de cafeína diária, não deve ultrapassar, isso vai depender de cada pessoa, mas normalmente 4 cafés ao dia, né, dependendo da solubilidade dele, não deve ultrapassar. Vai aumentar a ansiedade, o café ele aumenta a ansiedade também, então quanto mais se toma cafeína, mais ansioso pode ficar. Então, tem que ter um limite, né? Então, se ele for uma pessoa que metaboliza lentamente a cafeína, o recomendado é que ele não tome cafeína a partir das 2 da tarde, mais ou menos. Então, essa indicação vai ficar um pouco comprometida.
Professor Carraro.
Eu quero fazer uma reflexão que tem um fundamento científico sobre o sono, para as pessoas compreenderem a parte científica da questão. É chamado círculo circadiano. Circadiano é cerca de um dia, 24 horas. Então, o cérebro humano, e estamos falando em cérebro porque é neurociência, hoje a psicologia e neurociência e a importância da alimentação está dentro do mundo da neurociência. A neurociência é a ciência do século XXI, fala-se muito em neuroaprendizagem, neuromarketing, O cérebro humano sabe, conhece o mundo externo via sensorial. Então, os olhos, os ouvidos, boca, via sensorial. Existe um princípio científico muito interessante sobre o sono. A glândula pineal é uma glândula, se a pessoa colocar o dedo sobre os olhos, bem no fundo do cérebro, existe uma glândula pineal que ela tem uma ligação com o meio externo. Quando as radiações do sol deixarem de existir num pôr de sol por volta de 18h30, a hora que o sol desaparecer, a glândula pineal recebe esta mensagem e passa, informa ao cérebro que vai ficar noite, não tem radiação do sol. Então desencadeia um processo do sono assim que o sol se pôr. E a glândula pineal vai produzir uma substância chamada melatonina, que vai provocar o sono 2h30, 3h depois. Por isso, por volta das 22h30, em média, o olho começa a arder e a boca começa a abrir. Olho fechando e boca abrindo significa está na hora de dormir. Então, a melatonina está fazendo efeito. Por que dormir? Pelas questões da aprendizagem, pelas questões do descanso do corpo, para o dia seguinte, dormir para a aprendizagem, salvar os arquivos de memória de longo prazo, já estamos falando em aprendizagem, e para o sistema descansar. Essa melatonina vai até o sol nascer novamente no dia seguinte. Quando a glândula pineal informa o cérebro que o sol já nasceu novamente lá no nascer do sol, então está na hora de levantar, de lutar pela vida. Então deixa de produzir a melatonina e vai produzir o cortisol, que é a substância que vai deixar a pessoa atenta pela vida. Se interferir nesse processo, através da cafeína, através dos chás que tem lá, as substâncias que prejudicam o sono, esse círculo circadiano ele fica comprometido. Aí no dia seguinte, não lembra do que estudou, mesmo que perdeu horas e horas durante a madrugada, não lembra, porque o cérebro não queria aprender. O cérebro queria dormir, porque era hora de dormir. Ele vai ficar uma pessoa com pouca concentração, vai dirigir com sono, corre risco, e acima de tudo, vai ficar uma pessoa irritada. Pessoa com sono e com fome, uma pessoa irritada. Por isso, juntamos a alimentação com a neurociência, que é a questão da melatonina e do cortisol, nós temos uma receita interessante para ter o desafio a nós dois hoje. Né? Junte as duas, que você vai ter uma resposta interessante.
Vamos para mais um intervalo aqui no Empauta. A gente volta já já com o último bloco, dando as últimas dicas então para os estudantes.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.